voltamos a apresentar Sala de Audiência, programa produzido pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.
Retornamos com Sala de Audiência. O tema de hoje é o programa Mais Médicos do Governo Federal e a saúde, a situação, enfim, da saúde no país. Estamos conversando com o Dr. Jorge Eltes de Souza, que é diretor do CIMERS e também da Federação Nacional dos Médicos. Dr. Jorge, qual seria a proposta do Sindicato Médico, então, para interiorizar os médicos e resolver o problema de saúde no interior?
Bom, não é preciso inventar a roda. O Brasil já tem maneiras de levar profissionais para o interior, isso através de carreira de Estado. A magistratura, promotores, defensores públicos, o exército, os militares, a arrecadação, tudo isso tem carreira de Estado. Bom, o médico, para ir para uma cidade pequena, sem condições de progressão, vai ser difícil que ele vá. Então, para uma cidade pequena, que nem um juiz vai, e depois, aos poucos, ele vai progredindo e vai mudando de carreira com o passar do tempo, é a mesma proposta para os médicos. Porque o médico vai para o interior e ele vai querer que o seu filho faça um curso superior. Então, ele, de acordo com o que vai progredindo na carreira, ele possa, se tá perto de grandes centros, Ele pode começar um centrinho bem pequenininho e vai progredindo. Isso é o que já existe, não tem nada de novo, E, claro, além da questão da carreira, de ele ter uma estabilidade no emprego, saber que ele vai fazer concurso, vai ter dedicação exclusiva, Vai poder se dedicar àquilo, vai criar um vínculo com a comunidade, vai poder fazer uma boa medicina. E com o tempo ele vai progredindo na carreira. E, por outro lado, também é importante que, para além da carreira, é a estruturação do atendimento no interior. Não significa que toda cidade tenha que ter um hospital, mas, no mínimo, tu tem que ter um hospital de referência na região. Cada micro-região tem que ter um hospital aparelhado, porque tu não pode ter cidades muito pequenas, com 2, 3 mil habitantes, que realmente não comporta botar um hospital lá. Mas tem que ter um médico lá e, no caso de precisar encaminhar para o hospital, ele tem que saber para onde encaminhar e saber que esse paciente vai chegar lá e vai ser atendido. Hoje, quando um médico está no interior e precisa encaminhar esse paciente para ser atendido, um verdadeiro estresse, porque o médico tem que ficar ligando para vários hospitais de várias cidades para conseguir um leito. E muitas vezes não consegue, às vezes uma questão simples, como uma apendicite aguda, que é só uma cirurgia simples, mas que se não fizer a cirurgia a pessoa vai morrer. Muitas vezes acontece não conseguir o leito e a pessoa morre lá no interior sem conseguir leito.
A central de leitos, então, não funciona para...
Não é que a central não funciona, é que não tem leito suficiente. A central de leitos, ela não consegue fabricar leitos.
E muitas vezes o médico tem que encaminhar para o defensor público, o Ministério Público.
Sim, tem que ajuizar,
Tem que ajuizar.
Tem que dizer para a família, olha, eu não consegui nada, vocês procurem os seus direitos, vão ao Ministério Público, vão ao juiz, etc. Mas mesmo assim, mesmo às vezes ajuizando, não consegue leito. Porque uma época acontecia de leito UTI, Aí todas as UTIs estão cheias. Aí eu ia lá e o juiz dizia, tem que internar. Aí os médicos começaram a dizer, bom, mas então o senhor vai ter que dizer para nós qual paciente eu vou ter que tirar da UTI para botar esse que está vindo. Quer dizer, é uma situação complicada. Quer dizer, existe uma deficiência na estrutura de atenção da saúde no Brasil e quem sofre com isso é a população e os trabalhadores da saúde, porque eles que vão ficar ali segurando aquela situação. Não pensa que o médico, quando não consegue resolver um problema de saúde de um paciente, é que ele não está sofrendo. E não é só caso de morte, são casos, às vezes, crônicos. O paciente tem doenças crônicas, que ele precisa de um exame, precisa de um medicamento, e não consegue. E a pessoa vai piorando na frente dele, e ele fica impotente, incapaz de resolver o problema do paciente, porque não tem estrutura de atendimento.
Esse programa Mais Médicos, doutora Eltz, ele já foi aplicado, um programa semelhante já foi aplicado em outros países, que o senhor tenha conhecimento, e qual foi o resultado obtido, esse que está sendo proposto pelo governo federal?
Olha, exatamente assim como está sendo proposto pelo governo federal, eu não tenho notícia. Eu tenho notícia que já houve um acordo entre o governo de Cuba e da Venezuela e o governo de Cuba e do Equador, onde foram importados médicos cubanos para trabalhar na Venezuela e no Equador. Mas o resultado, pelo que eu sei, não foi bom. Não resolveu o problema lá também.
Tá. E essa questão da revalidação do diploma, que eu tenho ouvido muito pela imprensa, que a categoria médica aqui é contrária à não revalidação do diploma. Para esses médicos poderem trabalhar no Brasil.
Por que isso é
importante?
Em qualquer país do mundo, se tu quiser ir para os Estados Unidos, se tu quiser ir para a Inglaterra, ou se tu quiser ir para o Vietnã ou para a Etiópia, qualquer médico que vá para lá, ele vai ter que fazer um processo de revalidação do diploma. E são provas de medicina e também de proficiência na língua do país. Quer dizer, não tem como um profissional ir trabalhar num local que não domine a língua. Como é que ele vai se comunicar com o paciente? Como é que ele vai entender o que o paciente fala? Aqui, se nós do Sul formos para o Nordeste ou para a Amazônia, a gente vai ter dificuldade de entender o que eles falam. Né? Porque entre nós que falamos português já existe muita diferença regional na linguagem, imagina uma pessoa que vem do exterior. Né? Então tem que ter a prova de medicina, saber se ele tem competência, e também a questão da proficiência na língua portuguesa. E essa questão da medicina não é que o curso lá possa ser ruim, é que também aqui a prevalência de doenças é diversa, é diferente de outros países. E a pessoa tem que saber atender doenças que tem aqui que não tem no país dele.
Então, não significa que ele não seja um médico qualificado. Significa, talvez, que ele não conheça as nossas peculiaridades. É isso?
Não, ninguém está desqualificando os médicos que vão vir. Nós queremos garantir que o médico que vai vir para cá saiba atender a nossa população.
Certo. Bom, e o senhor falou no início que não falta médico aqui em Porto Alegre. E qual é o problema aqui, então? Porque, por exemplo, ali na unidade pronto atendimento da Zona Norte, a UPA Zona Norte, as pessoas costumam esperar 6, 8 horas para serem atendidas. E o profissional que está ali, quando questionado, diz, não, só tem um médico para atender na UPA Zona Norte. Por que acontece isso, doutor Jorge?
É pelo seguinte, que nós vivemos numa sociedade de mercado. E se o SUS paga salários inadequados e oferece estrutura de trabalho inadequada, o profissional vai procurar trabalhar no local mais apropriado, que ofereça melhores condições de trabalho e salário. E não tem por que achar que eu vou ter que trabalhar no SUS se ali as condições de trabalho são piores e o salário é pior. Obviamente, se eu tiver outra alternativa de trabalho melhor, de estrutura e salário, eu vou para essa alternativa. Tu vê o seguinte, o Hospital de Clínicas e o Hospital Conceição não faltam médicos, e é SUS. E por que não faltam médicos no Hospital de Clínicas e no Conceição? Porque tem condições de trabalho e tem salário adequado, e eles podem exercer uma boa medicina. Agora, já nas UPAs, as condições de trabalho são precárias, né? O salário é baixo e a demanda é muito grande. Tu tem que atender, né, uma demanda excessiva. Por quê? Porque a rede de atenção básica em Porto Alegre está sucateada. Não tem número suficiente de unidades de atendimento da saúde da família. Não falta um especialista nos postos de saúde. Né? E aí acaba tudo indo para emergência. E aí não tem emergência que chegue a tempo. Porque a rede de atenção básica não dá conta do atendimento elementar.
E aí as pessoas acabam procurando as unidades de emergência.
É porque lá eles conseguem fazer exame, conseguem fazer raio-x, algum exame básico eles conseguem fazer lá na emergência.
O senhor mencionou que há uma diferença remuneratória entre o profissional que atua na UPA e o Hospital Conceição. O senhor poderia nos dizer qual é essa diferença, quanto ganha para que a população saiba qual é a remuneração que é oferecida para um médico da UPA e qual é a remuneração oferecida, em média, para um profissional de um hospital federal, como no caso é o Hospital de Clínicas?
Olha, eu não trabalho nesses hospitais, então eu não sei exatamente o que eles ganham, mas eu tenho uma noção de que a remuneração é melhor. Agora, exatamente o valor exato, eu não sei te dizer.
Certo. Bom, então, segundo o sindicato, o problema é muito maior do que a falta de médicos, é
muito
isso? Para finalizar, então, eu gostaria que o senhor nos desse, deixasse, enfim, a posição do sindicato médico sobre isso e o que nós precisamos fazer efetivamente para melhorar essa situação.
Bom, uma questão que a gente não abordou aqui, porque a gente trabalhou especificamente mais com a questão dos médicos, mas um dos problemas da saúde no Brasil é a privatização. A saúde tem sido privatizada, terceirizada, né? E também a questão de que o governo optou por seguir a cartilha do Banco Mundial, que diz que tem que ter duas medicinas, uma para rico e outra para pobre. Então, os ricos vão se tratar no Sírio-Libanês, no Alberto Einstein em São Paulo, no Moinhos de Vento, no Mãe de Deus. E os pobres podem ser atendidos por qualquer um, por um médico sem validação de diploma. A presidente Dilma vetou a lei do ato médico, ou seja, diagnóstico e tratamento não é mais privativo do médico, e aí ela quer criar protocolos de atendimento no SUS que um enfermeiro, que um outro possa atender. Agora é o seguinte, eu faço a pergunta, qual é a pessoa que quando vai procurar uma consulta quer ser atendida por um médico ou por um não médico? Todos querem ser atendidos por um médico, mesmo os enfermeiros e outros que defendem essa tese de que eles podem atender. Quando ele ficar doente, ele não vai procurar um enfermeiro, ele vai procurar um médico. E o que o governo fez, está fazendo, é criar protocolos de atendimento de tuberculose, HIV, etc., que não precisaria do médico, o que é uma temeridade.
Bom, agradeço a presença do Dr. Jorge Eltes de Souza, representante do CIMERS. Infelizmente, o representante da Secretaria Municipal de Saúde, Fernando Ritter, não pôde comparecer. Foi muito bom recebê-lo aqui, Dr. Jorge. Este foi mais um Sala de Audiência, com produção de Rodrigo Borba e edição de Eduardo Prats. Simão.
Termina aqui Sala de Audiência. Este programa é disponibilizado às rádios do Rio Grande do Sul por intermédio de convênio firmado com a AGERT. Produção, Departamento de Comunicação da AJURES. Gravação e edição, Rádio Web AJURES. Apresentação, Elizabeth Maria Kirchick.